Programa Coquetel Molotov de volta na Rádio Universitária FM 99,9. Cá estamos de volta para agora um momento de entrevista especial com convidados da cena local, bandas novas, quem está com um trabalho para ser lançado e que já lançou. E agora nesse ano uma banda que despontou na cena pernambucana de rock, blues e congêneres ilegais de Casa Amarela, aqui com o representante fundador Gilson, ou simplesmente Bill, não é isso, Bill?
Isso, eu tenho uma crise, né, existencial com o meu nome, né? Alguns me chamam de Gilson Peixoto, outros me chamam de Bill, muito também por conta do perfil no Instagram, né? Que é Bill do Baixo, eu toco baixo, sou baixista, então assim, eu atendo de qualquer jeito.
Pois é, a gente tá aqui para falar dessa banda que acabou de surgir, despontou nesse ano agora, né, lançando dois singles, clipe e fazendo essa trajetória inicial aí que faz com que toda banda que é daqui do Recife trilhe seu caminho. E já começou bem porque tem músicos e pessoas bastante conhecidas da cena também, né?
Realmente, cara, é assim, a ideia de montar esse coletivo, de montar esse trabalho, né, que na verdade é uma concepção minha, é um projeto meu, né, as músicas são todas minhas, mas foi sempre de agregar o máximo possível de gente, pessoas conhecidas e outras pessoas que nós não conhecíamos, mas que ao adentrarem nesse projeto se tornaram, assim, foram gratas surpresas, não só pelo trabalho, né, pelo talento dessas pessoas, mas também pela amizade que se criou depois daí, né? Então, assim, conta realmente com pessoas que, enfim, se engajaram nesse projeto e nos deixaram muito felizes em tê-los participando desse projeto.
E no caso, como é que foi para recrutar? Porque já conhecia a gente, né? Já toca com algumas bandas, tem uma certa história aqui na cena, né? O rapaz é novo aqui, tem pouca barba, pouco cabelo branco.
Exatamente. Os cabelos brancos começaram essa semana, eu até estranhei. Mas é isso, cara. Eu já toco profissionalmente, né? Há muitos anos. Eu, assim, sempre estive ao lado de um companheiro musical que se chama Rodrigo Morcego, né? Inicialmente nós tínhamos uma banda chamada El Mocambo, e chegamos a gravar um disco. Depois a banda se separou, mas Morcego se lançou em carreira solo como Rodrigo Morcego Trio, e eu toco com ele nesse trabalho também. Que inclusive está lançando um álbum ainda esse ano, acredito eu, o segundo álbum da carreira solo dele, né? Com esse nome, Rodrigo Morcego Trio. E nós já tocamos juntos, eu estava fazendo as contas, 26 anos. 26 anos. Tem fotos históricas assim no meu Instagram de quando começamos, né? Até agora. Então, assim, tem a participação de Morcegão, né, na guitarra. E indubitavelmente era a pessoa que teria que fazer parte desse projeto, objetivamente. E tem a participação de Diego Drão, né, que é também um cara, um tecladista, né, bem, assim, não usando um termo sem ser pejorativo, mas bem rodado na noite pernambucana, porque toca na Joinhas Band e em várias outras bandas e faz um trabalho também excelente. Teve a participação de Arthur Azubel na bateria, que tocava com a gente na banda de Rodrigo Morcego, mas que hoje mora em Israel. E foi substituído por Jô Pinto, que tocava com a gente na El Mocambo no início também, mas que não chegou a gravar, né? Participou dos clipes apenas, sendo que Arthur foi quem gravou. E cantando Raíssa Leal, né, que assim também é uma amiga nossa, assim, da noite, que a gente sempre se afinou muito musicalmente. E enfim, eu acho que é só a cereja do bolo, porque também talentosíssima, enfim. É isso. E outras pessoas que se envolveram também nesse projeto. Produção de Pedro Diniz. Uhum. Né, a gravação lá no estúdio Casona, ali em Jaboatão. É, inclusive o clipe também. Um dos clipes foi gravado lá no Casona. É isso.
E também, assim, a gente nota que, bom, tem muitos músicos profissionais da cena, as pessoas já conhecem também, e aquilo, vai gravando, e, né, dois clipes, duas músicas, e, bom, teve mudança aí parcial aí na banda, né, por conta do baterista, que não dá pra fazer, pelo menos, o ao vivo aqui nas próximas gravações, mas tem coisa ainda pra rolar, né, pra esse ano, né?
Tem sim. Esse projeto, ele é um EP, na verdade. Uhum. Né? São quatro músicas, sendo que duas nós lançamos como single. Né? Realmente nós temos que nos adequar à forma mais moderna, né? De lançar. Hoje em dia o mercado musical meio que exige isso, e a gente vai... Assim, nós pisamos... Né, nesse mercado, mas não pisamos fundo, mas vamos, né, vamos sentindo, até porque nós somos ilegais, né, isso, com o perdão do trocadilho, mas é um EP, são quatro músicas, duas já foram lançadas, os ouvintes podem buscar essas músicas lá no Spotify, no Deezer, né, enfim, na sua plataforma de streaming preferida. É, foi a música Meias Verdades, primeiramente, e depois a música Apostar. E ainda nesse mês de agosto ou início de setembro, vamos lançar mais duas e aí fazer um EP, né? Juntar esse grupo aí, esse conjunto aí dessas quatro músicas. E é isso. Mas tem outras músicas compostas que já estão ensaiadas. A gente só está aguardando a agenda de todo mundo para a gente... gravar mais coisas e seguir em frente gravando músicas, porque esse é o objetivo do projeto, apesar de ser um projeto composto por mim, né, uma concepção minha, mas é de sempre estar lançando música.
E algo interessante também é porque a gente ouve e sente que tem essa coisa de ser uma música de um estilo antigo, né, que resgata sonoridades do blues, do soul, e claro, né, tem guitarra, baixo, bateria, aquela coisa clássica, mas com um tempero, um estilo diferente, assim, mais local. As pessoas percebem isso pelo jeito de cantar e o próprio nome da banda, obviamente, né? Quem não é do Recife não entende muito o que é essa Casa Amarela, né? Vai achar que tipo, ah, é só uma casa, né? Mas não percebe que é o bairro.
E assim, soa estranho pra quem é de fora, não, realmente, né? Porque o certo seria ilegais da Casa Amarela, né?
Pois é, também tem isso.
O de Casa Amarela, né? É uma coisa muito nossa aqui, mas é engraçado porque as pessoas que têm conhecido esse trabalho, né, e fora da nossa bolha, geralmente chegam para perguntar: ei, vocês são de Casa Amarela mesmo? Vocês são daqui de Recife, do bairro de Casa Amarela? Meu país, Casa Amarela. Digo, é isso mesmo. Nós somos, sim, ilegais, viu? Nós não temos passaporte em Casa Amarela, mas nós somos, sim, com muito orgulho, né? Eu moro em Casa Amarela já há muitos anos e adoro o bairro. E é isso, a música, Jarmerson, é realmente a ideia de, meio que na contramão do que se ouve hoje em dia, isso sem nenhum tipo de crítica em relação à música atual, porque eu acho que a música tem que seguir em frente mesmo, e eu respeito muito todo estilo de música e gosto é uma coisa muito peculiar, mas eu sou meio que um nostálgico, sabe? Meio que um saudosista. Eu não sei se por conta dos cabelos brancos que você citou no início, mas eu gosto muito da música que se fazia antigamente. Eu gosto muito da soul music, a tradicional americana e, por que não, brasileira também. Por que não Cassiano, por que não Tim Maia?
Sim,
né?
Claro.
E gosto muito de rock, assim, isso aí é desde pequeno mesmo, né? Principalmente o rock antigo, eu sou fissurado, e blues também, né, nem se fala.
E claro, né, porque teve as bandas anteriores, os projetos com quem já tocou, então foi natural também, né, chegar a conversar com o Rodrigo Mocego e, ó, bora fazer uma coisa diferente agora, mais pop, digamos assim, né?
E você acertou em cheio, porque assim, a gente tenta fazer o som dos ilegais, ele é um som mais, com mais melodia, com mais, com um aceno maior à música pop, realmente. Sim, claro. E eu gosto muito de música pop, gosto muito da música pop antiga também. E tem muito isso, tem muita coisa, aquela coisa do refrão, resgatar um refrão, porque é o refrão que faz a gente cantar no chuveiro, né? É, né? É o refrão que atrai isso. Então, assim, no trabalho de Morcegão, que é um trabalho assim, que eu amo de paixão, é um trabalho mais orientado à guitarra. Né? E esse trabalho da gente, ele traz outras sonoridades, ele traz os metais. Todas as músicas têm naipes de metais. E justamente para ir acrescentando texturas diferentes ao trabalho da gente. E eu acho que isso deu uma cara legal, modéstia à parte, ao nosso trabalho. Que eu acredito que nos próximos lançamentos, obviamente com o amadurecimento normal de qualquer trabalho, mas vai continuar.
E claro, né? Porque a cena, o público também demanda isso aí. É uma cidade que é bastante eclética por novidades e também por estilos, porque essa cena toda de rock, de blues à noite também durou bastante assim, e ainda dura, né? Então as pessoas vão também procurar por essas coisas que a Ilegais de Casa Amarela tá apostando aí, tá trazendo.
Isso, Jamerson. E eu queria só falar, ainda pegando o gancho do que você falou sobre o resgate das coisas da música antiga, das coisas antigas, a gente também prezou, buscou muito isso na forma de gravar, sabe? Nos instrumentos utilizados, sabe? Nos microfones utilizados. Assim, isso foi um trabalho muito cuidadoso. Infelizmente não dá para fazer 100% assim, até porque antigamente a forma como era feita, né, era extremamente artesanal.
Sim, claro. Né?
E hoje a gente fez. O objetivo do projeto desde o princípio foi mesclar. Né? A gente tem a tecnologia para fazer, mas ao mesmo tempo a gente usou outras abordagens. Vou dar um exemplo muito simples. No baixo, por exemplo, meu instrumento. Eu, para gravar, o tipo de corda escolhida tinha diferença, sabe, para gravar. Então eram as cordas que se utilizavam, que eram utilizadas nos anos 60, na Motown, na Stax, as gravadoras antigas nos Estados Unidos. E eu usei até uma esponja de lavar prato, esponja de lavar prato. Eu cortei ela e usei ela junto da ponte do braço. Entre as cordas e o instrumento, para abafar ainda mais o som do instrumento, para ficar justamente com aquele som bem roots,
mais característico assim da época. Né?
Isso foi perseguido na forma de gravar bateria. Tem algumas das músicas, para aqueles mais os audiófilos, né? Aquelas pessoas que escutam com aqueles fones sensacionais. Tem músicas ali com duas baterias ao mesmo tempo tocando. Você escuta uma no ouvido, outra no outro, entendeu? Como se fazia antigamente, que em algumas gravações também era muito comum.
Aí também é bom também explicar, porque às vezes as pessoas veem a ficha técnica, né? E, bom, como é que será que eles fizeram isso? Porque só dizer que, tipo, fulano tocou teclado, ciclano cantou e tal, tá fácil. Mas vai ver na hora lá do making off como é que aconteceu, né? É diferente, até porque teve essa preocupação também, né?
Essa preocupação fundamental no trabalho da gente desde o início, né? Eu quis buscar essa sonoridade. Eu tinha algumas sonoridades como referência, e quando eu mostrei essas quando eu falei do projeto para as pessoas que abraçaram, eu disse: gente, o que eu estou buscando é isso aqui.
Tipo quais?
Exemplo, Stevie Wonder, né? Exemplo, os discos de Marvin Gaye, né? Dos discos da Motown, os discos da Stax. Mas tem um pessoal novo que hoje também buscam essa sonoridade vintage, especificamente nos Estados Unidos, umas bandas que eu curto muito e que, inclusive no Instagram, você vê como eles gravam, é uma coisa extremamente artesanal, sabe? É tudo analógico, né? Não é o nosso caso, nós mesclamos, né? Mas eles fazem isso. Um exemplo é a banda Monophonics. Outro exemplo é a banda Duran Jones and the Indications. Sharon Jones também, a cantora, infelizmente já falecida, mas que assim, é bem conhecida, inclusive aqui no Brasil as pessoas gostam muito do som dela. Quando você escuta aquela bateria, eu quero essa bateria, que a forma de gravar, o som, a tecnologia ajuda a trazer aquilo ali, mas...
E mas aquilo falta ali, um pouco desse calor, assim,
aquele calor,
gravação, né?
Exatamente, assim, eu costumo dizer que eu gosto dessa coisa, assim, daquela voz saturada, sabe? Não, eu não gosto daquela coisa muito limpinha, muito bonitinha. Eu assim, inclusive quando eu vou pra um show, já, mas não sei se você sente isso, mas muita gente sente isso. Às vezes eu vou pra um show, nossa, o show foi perfeito. Eu digo, pô, então não foi legal. Foi perfeito? Como assim? Porque eu gosto do erro, eu acho que o erro... Talvez assim, por gostar tanto de blues e de soul, e você via naquelas gravações, os caras erravam na gravação, às vezes faziam 10 gravações, 10 músicas numa manhã.
Pulava pro improviso, pulava faziam aquelas coisas dos vários takes alternativos, que tinha muito no jazz também, então isso. Você ouve cada disco desses que tem takes alternativos, cada um é uma... Opa, essa música, a versão isso. Não tinha ouvido.
E era muito legal, cara, porque, por exemplo, Beatles mesmo, tem música dos Beatles que ela começa num tempo e de repente no meio da música você percebe nitidamente que eles aceleraram a música. Hoje em dia isso não é permitido mais. Então, por não ser permitido, talvez o nome Legais, né, tenha um pouco disso. Gente, vamos fazer do jeito que se fazia antigamente, era tão mais legal.
Pois é, e aí fala aí das músicas que a gente vai ouvir agora, que são esses dois singles lançados até agora, né?
Uhum.
O primeiro que é Meias Verdades e depois Apostar. Como é que criou essas músicas, essas composições, como é que saíram aí?
Ah, esse na verdade, toda a concepção nasceu, isso é tão clichê, né? Mas toda a concepção nasceu na pandemia, né? A ideia de fazer uma coisa que eu sempre fazia em casa, mas queria fazer mais, que era compor e finalmente tirar do papel essa ideia.
Sim.
Né? E eu acho que essa coisa de... O EP, ele vai se chamar Faça, com exclamação, sabe? Justamente uma referência a mim mesmo, a dizer pra mim, cara, você tira isso do papel, faça.
Sim.
Entendeu? Então... nasceu desse projeto, né? E aí as músicas todas feitas por mim, com o meu violão, no meu quarto, sozinho, o que é muito interessante de vê-las, como elas se tornaram, como elas ficaram, depois de tudo. E Meias Verdades é uma música que fala sobre a hipocrisia, né? Aquela coisa das pessoas que, principalmente hoje em dia com as redes sociais, tudo é uma coisa, tudo é muito visual, né? Tudo é de aparências, né? Aqueles mundos perfeitos. Sim, claro. Né? Especificamente para as pessoas
muitos
mais...
Muitos
filtros. Eu acho tão feio o filtro, sabia? Assim, a não ser quando é uma piada, uma brincadeira, mas eu acho tão estranho o filtro, sinceramente, porque eu acho que uma pessoa é tão bonita do jeito que ela é mesmo, com as suas rugas, com os seus defeitos e tal, e o filtro tira tudo aquilo ali.
E ao mesmo tempo a coisa do filtro também como áudio, como efeito, muita gente usa autotune, que também é um filtro. Então,
é um filtro, exatamente.
Tudo isso é o oposto do que a banda quer também.
É, exatamente. E não só a questão dos filtros visuais e dos filtros nos áudios, nas músicas, também hoje com inteligência artificial, então sabe-se lá como é que vai ficar tudo isso, mas é... A questão de como as pessoas se vendem mesmo nas redes sociais, né? As pessoas se vendem... Eu acho tão... Chega a ser arrogante, né? As pessoas se vendem extremamente inteligentes no Twitter. As pessoas se vendem extremamente felizes no Instagram, né? Mas a vida real mesmo, onde é que ela tá? Então, A letra da música, a letra de Minhas Verdades fala sobre isso, fala que não seja enganado, né? A culpa também é sua, né? Eu vim de onde você veio também, mas vamos tentar fazer diferente, entendeu? Eu acho que a ideia de Minhas Verdades é justamente essa. E a ideia de Apostar, no caso, a segunda música, já é outra coisa, é falar sobre alguém... que está passando por processos que todos nós passamos, né? Aqueles processos Muitas vezes a gente não tem... tá passando por um processo difícil, um momento difícil, situações difíceis na vida da gente. E a gente, meu Deus, eu não vou ter força para superar isso. Mas aí, em algum determinado momento, seja lá com que tipo de apoio seja, a gente consegue superar aquilo ali, a gente consegue um belo dia acordar, né, e dizer, não, agora é meu dia. E a música fala sobre isso, né? A música fala sobre acordar e agora eu vou chutar o pau da barraca, agora vai ser do meu jeito, agora eu vou fazer assim e vou me embora e vamos seguir em frente, né? Vamos apostar, uhum, né? Como diz a música. Eu acho que isso é a visão de apostar. E é interessante porque apostar, ela usa um clichê que é muito comum no blues. Tem até, uhum, uma música de B.B. King que é o nome, que é esse nome, né? Que é quando no blues se diz I woke up this morning. Sim, né? É uma frase, tem muito no blues, tem muito blues que começa assim. E o blues tem muito essa coisa, é uma coisa de cultura popular mesmo, como, uhum, como é a cultura do forró, como é a cultura do repente no Nordeste brasileiro, né? Que é aquela que de usar muitos clichês e muitos ganchos e muita coisa repetida. Sim, sim. E o blues tem muito isso. E essa frase, I woke up this morning, que significa eu acordei essa manhã, hoje eu acordei, é realmente muito utilizada no blues. E eu fiz questão de usá-la como o primeiro verso da música Apostar, né? É hoje eu acordei.
Sim.
Né? Que é justamente uma metáfora para dizer, hoje eu acordei, ou seja, hoje eu despertei e agora... O meu caminho vai ser esse agora, vai ser diferente, entendeu? Acho que a música fala sobre isso. E, assim, não só essa metáfora de hoje eu acordei, mas hoje eu despertei para a vida, né? E para fazer as coisas que eu tô afim de fazer. E agora, seja meu problema qual for, se é meu chefe, uhum, se é meu amigo, se é uma relação afetiva, enfim, mas hoje eu acordei. Mas também uma referência do blues, né? Que eu gosto muito, que já prestar essa reverência a esse estilo de música que eu gosto tanto.
Perfeito. Então, só para encerrar aqui, bora falar sobre as redes sociais aí, onde é que as pessoas podem ouvir e encontrar informações sobre os Ilegais de Casa Amarela.
Vamos lá, os Ilegais de Casa Amarela estão nas redes sociais, no Instagram, uhum, né, o @ilegaisdecasaamarela, né? Quem quiser me seguir também, sinta-se à vontade, @bildobaixo, Bill com U. Tá? Uhum. Que é o certo, viu? É o certo. A gente também... Enfim, você vai encontrar as músicas em todas as plataformas de streaming. Basta procurar lá, Ilegais de Casa Amarela. Vai encontrar no YouTube os nossos dois clipes. Uhum. Um clipe gravado no Casona, que é o da música Apostar. E um clipe que eu gosto muito, gravado por um amigo meu, que foi o diretor e roteirista desse projeto, Daniel Vasconcelos. Que eu tenho muito a agradecer, uhum, também. E é também um clipe muito legal, que usa muito os efeitos de luz e de cores diferentes para a música Meias Verdades, que as duas estão lá no YouTube também em formato de clipe.
Pois é, então aguardem o lançamento dos Ilegais de Casa Amarela e por enquanto vamos aqui ouvir os dois singles. Meias Verdades e Apostar.
Obrigado.
Valeu.
No ar, Coquetel Molotov.
still alone.